Deus tem trazido, tem nos dado uma palavra e tem suscitado em nossos corações uma palavra para viver o propósito dEle para a minha, para a sua vida neste ano. Quantos creem e recebem, diga amém. Algumas pessoas acham assim, ah, tudo é a mesma coisa, não, tudo, ah, tudo, toda semana é uma palavra, é a mesma conversa. Eu vou dizer para você, não é. Entenda isso, discirna isso. Deus estabelece os anos, os meses, as semanas, os dias, as horas, e todos esses demonstram os ciclos, os tempos de Deus para as nossas vidas. Você já parou para pensar que todo dia é um dia diferente, não é um dia igual ao outro? Ainda que você faça as mesmas coisas, não é o mesmo dia. E outra, o dia que foi ontem não passa mais. Ontem tivemos um dia maravilhoso aqui. Quem esteve aqui ontem? Foram um tempo maravilhoso, sim ou não? Foi muito gostoso ver a unção de Deus, o tempo de clamor, de oração, de intercessão, de profecia, de profetizarmos a palavra, de clamarmos pelos nossos, clamarmos pela nossa casa, enfim, foi um tempo maravilhoso. E isso vai se repetir durante todo o ano, amém? Então se organize, é muito importante, quando nós vivemos isso, não tem como voltar atrás. O próximo não será igual ao de ontem, não é? Então entenda, o dia tem uma porção, o dia Deus trata e prepara algo novo. Quando o povo saiu do Egito, Deus tinha um maná, uma porção diária, e aquela porção servia apenas para aquele dia. Por quê? Porque Deus sempre tem algo novo para você. Todo dia Deus tem algo novo, tem algo necessário para aquele dia. E assim Deus tem nos dado uma palavra para este ano. Uma palavra rema, uma palavra revelada para trazer direcionamento, para estabelecer o propósito dEle sobre as nossas vidas. E essa palavra vai se cumprir na minha e na sua vida, amém? Abra aí a sua Bíblia, Isaías 54. A palavra deste ano é expansão. Deus quer expandir você. Diga para o seu irmão aí, Deus vai expandir você. Isaías 54, versículo 2, diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Diga para o seu irmão, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e transbordarás a mão esquerda. A tua posteridade ou a tua semente possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades outroramente assoladas, destruídas. Sabe, irmãos, Deus quer nos expandir neste ano. Numa outra tradução diz assim: amplia o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa, não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Sabe, irmãos, o contexto desta palavra, nós ministramos ela domingo passado de forma mais detalhada, mas o contexto dessa palavra é que aquela que era estéril, aquela que não tinha filhos, agora vai gerar e frutificar muitos filhos nesta terra, amém? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas neste ano de 2020. Expansão. Nós vamos expandir em todas as áreas das nossas vidas. Diga para o seu irmão, você vai expandir, não na balança, mas em todas as outras áreas da sua vida. Porque alguns, quando falam expansão, falam não, 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 mas é por causa da balança. Não, então eu vou explicar, não, não na balança, não. Mas você vai expandir em todas as áreas. Você vai expandir na área familiar, na área pessoal, na área profissional, na área ministerial, na área estudantil, na área de sabedoria. Você vai expandir em todas as áreas da sua vida. Para isso acontecer, Deus nos deu quatro chaves, quatro, digamos, colunas ou bases para nos levar a entender e alcançar isso. Primeiro é o envisionar, lembra? Depois o empoderar, depois o enviar e o executar. Sabe, irmãos, envisionar é plantar a visão, plantar uma semente no coração das pessoas. Deus plantou uma semente no coração de Abraão, que mesmo que sua esposa sendo estéril, ele seria pai de uma multidão. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para o lugar, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da... Mais adiante, Deus chega para Abraão, mais alguns anos à frente. Deus diz para Abraão: olha, eu tenho uma aliança contigo, Abraão. Você vai ser pai de nações. E Deus vem reiterando essas palavras, essas promessas, de uma forma que vai nutrindo o sonho, a semente que Deus havia plantado no coração de Abraão. Mas em determinado momento, Abraão, na sua jornada, ele entra em crise. Ele começa a duvidar ou deixar de crer naquilo que Deus havia lhe prometido. Então Deus aparece diante dele e diz: olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, você será pai de nações. E Abraão sai daquela situação: como eu vou ser pai de nações se não tenho filhos? O Senhor não tem me dado filhos. Então Abraão vomita aquilo que tem possuído o seu coração de desistência, de incredulidade, e ele demonstra a sua limitação de não conseguir ver mais o sonho que Deus havia plantado. Então Deus fala para ele, na realidade a gente associa que Deus tirou ele da tenda, né? Mas biblicamente Deus levou ele para o espaço. Porque não existe estrela de dia. Se você analisar o texto, você vai ver que era dia, não era noite. E Deus diz assim: e pegando ele, o levou até as estrelas. O levou a um lugar onde ele pôde olhar as estrelas. E Deus perguntou para ele: quantas estrelas você vê? Você vê as estrelas? Você pode contá-las? E óbvio que Abraão não poderia contar as estrelas. Então Deus diz para ele: assim como você não pode contar as estrelas, assim será a sua descendência. Sabe, irmãos, eu quero que hoje você permita que Deus tire você do lugar que você está, que muitas vezes limita a sua visão, limita você crer, limita você sonhar os sonhos de Deus, acreditando que 2020 vai ser igual a 2019, que vai ser igual a 2018, que vai ser, e que portanto você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai... Permita que você saia deste lugar hoje. Permita que Deus arranque você dessa limitação visual, dessa limitação de mente. Coloque você lá em cima na eternidade. A eternidade é o lugar onde Deus governa. A eternidade é onde Deus vê todas as coisas. Deus vê o começo, Deus vê o meio e vê o fim da mesma forma. Que você permita ser sacado das suas justificativas, das suas razões, crédulas ou incrédulas. E você permita sonhar e ver, visualizar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e que vai acontecer neste ano de 2020. Que você se permita ser envisionado. Hoje Deus quer plantar um sonho, uma visão em sua vida, de maneira que você vá viver não apenas as circunstâncias de mais um ano, mas você será envisionado de uma semente que o levará a alcançar o desejo, a estrela, o sonho. Mas você não vai viver apenas um sonho, você não vai viver apenas uma estrela. Assim como Abraão não conseguiu contar as estrelas, eu quero dizer, você não conseguirá contar tantos sonhos, propósitos e conquistas de Deus vai acontecer na sua vida neste ano de 2020. Receba essa palavra, meu irmão. Deus quer que você seja, que você veja, que você sonhe, que você deseje essa expansão em sua vida, em todos os lados, em todas as áreas, trazendo crescimento, trazendo frutificação, trazendo influência em todos os lugares que você viver. Irmãos, preste atenção, quem é Israel? Me permita falar um pouquinho de Israel. Israel é uma pequena naçãozinha, pequena área de deserto, de areia no meio do deserto, uma nação, uma das menores do mundo, um dos menores países do mundo, tem cerca de 470 quilômetros de comprimento, 135 quilômetros de largura, 50% do seu território é deserto, não tem quase água, pouquíssimos recursos naturais, pouquíssima água. Para você ter uma noção de comparação, Israel, o Brasil, para você entender, o Brasil tem 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. Ó, São Paulo, o estado de São Paulo tem 248 mil quilômetros quadrados. Sabe quantos quilômetros quadrados tem Israel? 22 mil. Daria para colocar 10 Israel em São Paulo. Olha só. A população de Israel é pouco mais de 8 milhões de pessoas. E se tornou, 8 bilhões, e se tornou uma referência no mundo, irmãos. Quantos Nobel o Brasil tem? Quantos Nobel? Existem prêmios, que receberam prêmios Nobel no Israel? Vários, dezenas. É na medicina, é na área de ciência, é em tantas áreas. Por que se tornou quem é Israel? Por que se tornou essa referência no mundo? Porque Deus plantou um sonho, Deus plantou uma semente, uma visão, e eles acreditaram. Diga para o seu irmão, você precisa receber e acreditar na visão de Deus para a sua vida. É por isso que nós precisamos ser envisionados dos sonhos de Deus, irmãos, nas nossas vidas. Ei, vou dizer uma coisa, eu posso ver a igreja crescendo e expandindo nesta terra, eu posso ver as células sendo abertas em outros bairros, em outras regiões, eu posso ver famílias sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus, sendo curadas, transformadas, eu posso ver pessoas experimentando cura, libertação, restauração e salvação pelo poder do nome de Jesus. Nós vamos expandir. Diga para o seu irmão, você vai expandir. Deus está ministrando em seu coração, irmãos. Estamos orando. Ontem fizemos aqui 12 horas de oração em jejum. E porque estamos orando, irmãos, Deus vai tocar o seu coração e vai movê-lo a abrir a sua casa, abrir o seu coração para receber uma célula e transformar a vida das pessoas ao seu redor. Eu me recuso, irmãos, a viver aquém, a menos daquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu me recuso. Eu sei que eu não vivi ainda 20% daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas e você? Você acha que já está bom? Você acha que já alcançou tudo? Porque você já comprou uma casa, porque você já tem um carro, porque você já tem um trabalho, isso é tudo? Eu quero dizer para você uma coisa, Deus tem mais para você. É por isso que nós precisamos expandir, irmãos. É por isso que nós precisamos permitir ser expandidos pelo Senhor. Diga para o seu irmão, você vai voar, meu irmão, esse ano. Mas diga para ele acreditar agora, diga para ele, você vai voar. É por isso que nós precisamos entender que Deus deseja, antes de tudo, antes das coisas, Deus deseja o seu crescimento. Irmãos, muitas vezes nós entramos o ano orando, clamando, às vezes até jejuando, pedindo isso ou aquilo, dizendo, olha Deus, faça assim, olha Deus, muda a minha casa, olha Deus, muda o meu trabalho, olha Deus, muda a minha mulher, minha mulher não, muda aqui, muda acolá. Ei, e entra ano e sai ano, as coisas continuam do mesmo jeito, sim ou não? Parece que Deus não ouve, não é? Aí nós chegamos no final do ano, ai Deus, como é que pode? Olha o irmão lá, alcançou isso, o irmão aquele, alcançou aquilo, aquela irmãzinha lá, olha Deus, quanto ela foi, quanto ela conquistou. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de Deus mudar as circunstâncias na sua vida, mudar a sua família, mudar o seu trabalho, mudar as suas finanças, Deus tem que mudar você. Diga para o seu irmão, enquanto você não mudar, as coisas não vão mudar. Consegue entender? Sim ou não, irmãos? É tão fácil a gente culpar os outros, não é verdade? É ou não é? É tão fácil. É tão fácil nós falarmos que os outros é que precisam melhorar. de que os outros é que precisam ajustar a sua vida. Irmãos, Deus quer o seu desenvolvimento, Deus anseia pelo seu desenvolvimento, pela sua transformação. Deus não quer que você continue do mesmo jeito. Ei, Deus não quer que você continue com as mesmas atitudes e as mesmas práticas. Ele quer te transformar na forma original. Olha o que diz lá em Gênesis 1:26. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, radar, governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis, tudo que se move. Ei, desde a criação, Deus plantou em seu DNA, na sua história, na sua formação, o propósito de você reinar e dominar sobre esta terra. Reinar e dominar sobre as circunstâncias. Quando você observa o texto de Gênesis 1, da criação, Deus está criando todas as coisas. Então Deus vai lá, fala: haja luminares, então se criam os luminares. Haja peixes, então cria os peixes. Haja a divisão da terra seca e dos mares, então traz a divisão. Mas quando chega na criação do homem, quando chega na sua criação original, Deus chama a Trindade e fala assim: façamos, vamos pôr a mão. E Deus pega o barro, modela o barro, Deus põe a mão dele, Deus põe o DNA dele, Deus põe a identidade dele em você, sopra daquilo que tem dentro dele, da sua formação, da sua característica, da sua identidade, e diz: seja alma vivante, seja alma viva, seja aquele que vai viver, seja aquele que vai governar. Ei, irmãos, você foi criado para ter uma vida plena e abundante nesta terra. É uma vida miserável, limitada. Nós precisamos assumir a posição de autoridade, de domínio, de governo. Porque antes mesmo de você nascer, Deus já havia estabelecido o propósito para a sua vida. O propósito para governar, para dominar, para influenciar, para exercer autoridade sobre essa terra. Foi por isso que Deus disse para Abacuque, o profeta Abacuque, em Abacuque 2:2. Então o Senhor disse: escreve a visão, torna bem legível sob tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler, ou para aquele que saia lendo, saia correndo para contar aos outros. Ou seja, precisamos escrever a visão, precisamos publicar a visão, precisamos ter a visão clara diante de nós, para que todos possam ver, entender e levar adiante a visão da frutificação, a visão da expansão, a visão do crescimento, a visão da multiplicação, a visão de expansão em todas as áreas das nossas vidas. Sabe, irmãos, uma coisa que me incomoda pessoalmente, não é que me incomoda, no sentido de trazer um incômodo, mas algo que me motiva a avançar, a crescer, a não desistir, é muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm de mudanças. As pessoas às vezes entram na igreja, permanecem na igreja e querem viver da mesma maneira. Sabe, irmãos, se a palavra de Deus pregada aqui todos os dias, todas as semanas, em todas as reuniões, na célula, não gerar uma mudança em você, não é a palavra que é o problema, é você. Você precisa evoluir, você precisa permitir, crer para ser transformado. Sabe, irmãos, eu poderia dizer: olha, irmão, já preguei toda a Bíblia, agora é cada um por si, Deus por todos. Se pegar todos os sermões, todos os assuntos, mas isso me motiva a não desistir, a continuar falando, a continuar pregando, porque o que Deus quer é a sua transformação. Diga para o seu irmão: o que Deus quer é a sua transformação, meu irmão. Então a palavra desse ano é de expansão, por isso que nós vamos publicar, vamos falar, escrever a visão, vamos repetir essa palavra, envisionar, empoderar, enviar e executar. Nós vamos falar, o ano todo nós vamos falar sobre esses pontos. Nesse mês de janeiro nós vamos repetir sobre isso. Por quê? Porque Deus quer te tirar daqui e te colocar lá. Ou seja, Deus quer que você avance, Deus quer que você entre num lugar que Ele preparou para a sua vida. 2020 não vai ser igual a 2019 na sua vida. 2020 vai ser muito maior, muito melhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, em tudo que você fizer. nós precisamos entender, expandir. A palavra expansão no sentido de expandir é a nossa declaração profética para esse ano. É a palavra, e essa palavra é muito abrangente, irmãos. Ela significa alargar, ampliar, amplificar, aumentar, estender, tornar mais conhecido. E aí então entra difundir, alastrar, disseminar, divulgar, espalhar, propagar, propalar. Isso fala do seu desenvolvimento, isso fala do seu crescimento. Muitas vezes queremos que o nosso meio, como eu disse, nossa família, as circunstâncias ao nosso redor mudem, mas nós mesmos não mudamos em nada. Oramos, pedimos a Deus, jejuamos, mas nada muda. E por que nada muda? Porque você não muda. Porque você não cresce. Porque você não desenvolve. Continua com a mesma mentalidade infantil. Irmãos, temos ou não temos vivido com a mentalidade, muitas pessoas têm ou não têm vivido com a mentalidade infantil nesta terra. E não é o adolescente, não é o jovem. Muitas vezes é o casado, 20, 30 anos de casado. Às vezes a pessoa com 50 anos de idade, mas a mentalidade ainda é infantil. Não se pode ouvir, não se pode falar. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama. É impressionante, sim ou não, irmãos? A apóstola passou por mim, não me cumprimentou. Oh, ela não me ama mais, acho que eu vou embora. Ela não é, irmãos. Quantos pais às vezes se ofendem porque os filhos deixam de fazer ou fazem uma coisa que nem percebem. E os pais ficam lá, minha família não me ama mais. Oh. Sem dizer de Deus. Sem dizer de Deus, do seu amor, de tudo que Ele fez. Aí agora, porque não aconteceu do jeito que você queria, do jeito que você disse para Deus que tinha que ser. É, porque é assim que a gente faz, né? As nossas orações são assim: olha, Deus, abençoa esse negócio, porque esta é a tua vontade para a minha vida. Deus fala, ué? Como? Mas quem que determina, é eu ou você? E aí não acontece conforme você anseia, conforme você quer. E aí você fala, Deus, não liga, não responde mais minha oração, Deus não me ama mais, Deus. Irmãos, quantas atitudes às vezes infantis a geração de hoje tem tomado. Muitos continuam com as mesmas práticas. Ei, presta atenção, com os mesmos maus hábitos. Ferem pessoas, quebra a sua aliança com Deus, desagrada seus patrões, seus chefes, seus gerentes. E você quer que Deus mude a sua vida, as circunstâncias. Como? A resposta para mim e para você é: você precisa crescer, você precisa desenvolver e melhorar, você precisa expandir. Diga para o seu irmão: você vai expandir. Fala para ele, você vai expandir esse ano. Fala com cara de bravo aí, me ajuda aí. Fala, você vai expandir esse ano. Fala, larga de ser o mesmo José, para não falar outra coisa, vai. Hã? Não, irmãos, nós temos que avançar. Até o José tem que avançar, né, seu Catarino? É isso aí. Nós temos que avançar, nós temos que expandir. Me permita dizer algo. Eu creio que a maneira que vivemos como igreja é a verdade bíblica para nós, é a resposta bíblica para nossos dias, para nossa vida. Nós não assistimos ao culto, irmãos. Nós não frequentamos uma igreja. Nós prestamos um culto a Deus, amém? Nós pertencemos a uma igreja, amém? Nós servimos a Deus e às pessoas. A visão é todo o corpo operando e funcionando no reino. Esta é a visão de Deus para a igreja. Agora você imagina, se seu ouvido dissesse assim, olha só, hoje estou chateado. Não, ninguém passou o dedo na minha orelha, ninguém tocou em mim, ninguém me abraçou. Por isso eu não vou transmitir ao cérebro as informações de som que eu recebi. Imagina se o seu olho dissesse, hoje estou tão cansado, não vou servir o cérebro com as imagens que eu identifiquei. Eu pergunto para você, poderia o corpo obter sucesso dessa maneira, sim ou não? Claro que não, irmãos. O corpo não trabalharia para identificar e solucionar aquele problema, sim ou não? Sim, irmãos. Vamos, o que está acontecendo, ué? Quem já teve a experiência de ter água no ouvido? Para não falar cera, né? Tem alguns que desenvolvem, ó, a plantação. Cresce mais do que pode, e aí acaba, chega uma hora que top. Parece que está falando dentro de um balde, né? Já viu? Ou aquele negócio assim longe. Você percebe que não está funcionando direito. Qual é a reação do corpo? Ah, não, vou dar um jeito, vou tirar essa água daqui. Começa a pular, começa a balançar. E põe água quente, para não falar xixi, né? E alguns colocam xixi para poder entrar água quente para sair. E começa, é que o pessoal mais do interior é assim, né? Mais simples, né? Solução mais rápida. Então, enfim, todo corpo vai trabalhar para identificar e solucionar aquele problema. Sabe, amados, alguns não conseguem sair do quadrado em que vivem e evoluir, porque não conseguem, não se dispõem a servir a Deus e as pessoas com aquilo que Deus o criou para ser e fazer. Vou repetir isso. Alguns não conseguem sair do quadrado em que vivem e evoluir, porque não se dispõem a servir a Deus e a servir as pessoas com aquilo que Deus o criou para ser e fazer. Você se mutila na sua função, no seu chamado. E por causa disso, as pessoas não expandem. Meu irmão, tudo aquilo que não é desenvolvido, que não é exercitado no seu corpo, se mutila, encolhe, atrofia. Digam aí os enfermeiros aí. Tem muita gente atrofiada dentro da igreja, irmãos. Aí fala do corpo, que o corpo não faz, que o corpo não cuida, que o corpo... Meu irmão, é você que deixou de funcionar. É você que deixou de exercer seu papel. É você que se trancou num quadrado, dizendo, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Diga para o seu irmão, comece a funcionar no reino. E você vai expandir. É por isso que eu quero ministrar a você hoje 5 chaves de ouro para seu desenvolvimento pessoal. Sabe, irmãos, é muito importante, escute o que eu vou dizer, você entender que para viver a expansão que Deus tem para nós, para cada um de nós, é necessário que sejamos ampliados no conhecimento. Conhecimento é a base, é a chave para você entrar no novo. Precisamos expandir em conhecimento. Mas eu vou te fazer duas perguntas. Na realidade é uma só. Quem você segue nas redes sociais? Okay. Sabe por quê, irmãos? O que você ouve, o que você lê, desculpe a palavra, te emburrece ou te faz crescer? Sim ou não? Tem gente que vive atrás de piada, comediante, sim ou não? Aí o prazer dele é aprender uma piada nova para depois passar para os outros. Não é assim? O quanto isso desenvolve o seu conhecimento? Tem gente que só segue, desculpe, mulheres que têm decotes favoráveis ou explícitos nas redes sociais. Sim ou não, irmãos? Irmãos, tem umas, até umas irmãzinhas que eu vou dizer, Deus desconfia. Porque eu tenho certeza. É brincadeira, irmãos. E aí os irmãos estão todos seguindo lá. O que vai gerar isso em você? Hã? Você nem sabe o que ela fala, porque fala só abobrinha. Mas a foto... Consegue entender? Vamos lá, 5 palavras para levar você à expansão em sua vida. Anote aí. Primeira palavra, diligência. Diligência. Provérbios 22, 29. Diz assim... Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não será posto perante homens comuns ou obscuros ou obtusos. O que é ser diligente, irmãos? Diligente é ser zeloso, diligente é ser cuidadoso, diligente é ser habilidoso. E como se adquire uma habilidade? Pelo processo de repetição. Diga para o seu irmão, você adquire uma habilidade pelo processo de repetição. Ninguém consegue uma habilidade nova porque recebeu um dom, recebeu uma oração, recebeu um toque, recebeu, agora vai. Não. A habilidade se manifesta na nossa vida é pelo processo de repetição. Você começa a olhar, você começa a observar, então começa a fazer. E aí as coisas acontecem. E você continua fazendo, perseverando fazer, desejoso de fazer sempre melhor. É fácil notar o erro das pessoas, sim ou não? Sim ou não? Mas é fácil você notar a diligência das pessoas no crescimento, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento? Sabe por que não? Porque a gente não se atenta para isso, a gente se atenta só para o erro. Irmãos, todos nós vamos errar. Pode falar para o seu irmão aí. Pode falar para ele. Isso é normal. O erro faz parte do aprendizado. Mas a questão é, o que você faz com o erro? Você aplica-o para trazer desenvolvimento, habilidade para você crescer, ou para restringir e limitar você? Eu erro muito, então eu não vou fazer mais. Consegue entender? O diligente é aquele que se esforça, aquele que vai repetindo, mesmo que ele erra, ele se esforça para não repetir, para não errar de novo. E ele vai se dedicando, ele vai trabalhando, ele vai realizando. Numa outra versão diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante reis ele será posto, não entre a plebe. Olha só, o que é plebe? Plebe é a classe social mais baixa, é os pobretão. E perito? Perito é aquele que se especializou em determinado ramo ou atividade, é aquele profissional qualificado. Irmãos, todas as pessoas são iguais, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? De certo ponto de vista, todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, não é assim? Pelo certo prisma, Deus ama todos do mesmo jeito, Deus não faz acepção de pessoas, ok? Mas sobre alguns aspectos, não somos iguais. Por quê? Porque existem pessoas que vão além do normal, sim ou não? Por exemplo, todos os salões de beleza são iguais, mas todos eles não cortam o cabelo. Não são salões de beleza? Mas todos cobram o mesmo valor? Todos têm a mesma capacidade, habilidade? Não. Todos os restaurantes são iguais? Os preços são os mesmos? Os pratos são iguais? Irmão, você vai comer num restaurante caro aí, irmãos? É só um negocinho assim, ó. Você fala, caramba, eu vou pagar tudo isso só por isso, né? Mas por quê? Aquilo tem uma habilidade, aquilo proporciona a você um prazer, o tempero, o toque, a habilidade do chefe. Sabe, irmãos? Nós não poderemos comparar o prato feito aqui do amigo do boteco ali com o restaurante lá do chefe tal. Aquele que é habilidoso, diligente, que faz e faz bem feito, este será diferenciado. Em todos os setores da sociedade existem diferenças, pois a diligência faz a diferença de todos. O homem diligência faz com excelência. Diga para o seu irmão, o homem diligente faz com excelência. O homem diligente, ele se destaca na sociedade, ele se destaca no seu meio, irmãos. Numa casa, você pode ter vários filhos, todos de idades às vezes relativas. E você pede para um arrumar a casa, você pede para o outro arrumar a casa, você pede para o outro arrumar a casa, dependendo dos pais aí, pede para o outro arrumar a casa. Né? Porque tem uns que tem mais, outros que tem menos. Não é? E aí o que acontece? Você vê que um arruma de um jeito a mesma casa e o outro arruma de outro jeito. Sim ou não? Por quê? Porque uns fazem com excelência, uns vão além. Uns não só esticam a cama, dobram o lençol, põem por baixo, arruma, limpa a casa, faz assim, arruma lá. Vão além. Eles fazem com excelência. O homem diligente cresce, irmãos. O homem inteligente expande em sua influência. Diga para o seu irmão, diligência. Segundo ponto, bom nome. Provérbios 22:1 diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha só, numa outra tradução diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 diz assim: melhor é a boa fama do que o precioso unguento. Sabe, irmãos, a boa fama é melhor do que o mais caro perfume que você pode ter ou usar. É bom ter perfume bom, né? Sim, você usa assim, né? Primeiro que é agradável estar do lado de uma pessoa perfumada. Sinta aí, vê se está correspondendo ou não da pessoa aí. Dá uma disfarçada, dá uma fungada aí. Por quê? Quando você está do lado de uma pessoa que, assim, já venceu o desodorante, né? Já passou o tempo ali do banho. Enfim, a coisa fica terrível, sim ou não? Então tem o prazer e o desprazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: melhor é a boa fama do que aquele perfume maravilhoso que, né, contagia, que alegra o seu dia, que faz aquela coisa, muda aquele ambiente. O perfume tem essa capacidade. Eu quero dizer uma coisa: a boa fama é melhor do que o mais caro perfume que você pode ter. Vale muito mais a pena, vale muito mais você ter um bom testemunho, um bom nome. Você sabia, irmãos, que cerca de 62 milhões de brasileiros estão negativados entre Serasa e... como é que é? Associação Comercial. Isso são dados do ano passado, do ano retrasado, quer dizer. A honradez, irmãos, escute, a honradez é muito importante na sua jornada, na minha jornada, na nossa caminhada, no desenvolvimento para a expansão das nossas vidas. Se expandirmos sem honradez, preste atenção, quando chegar no fim, trará tragédia. Escute, trará calamidade. Imagina se você se tornar grande e não ter um bom nome. Terrível, sabe por quê? Porque uma coisa é quando você está ali, por exemplo, numa empresa. Vou dar um exemplo de uma vida empresarial. Quando você tem o nível de informação, de relacionamento com duas, três pessoas. Agora, quando você é diretor executivo de uma multinacional, irmãos, e se você não tem honradez, irmãos, destrói, corrompe milhares, centenas de pessoas. Nós tivemos um exemplo clássico aí, um brasileiro, que era presidente da Nissan, que foi preso lá por causa de desvio de dinheiro. E agora, nos últimos tempos, fugiu de lá, foi para o Egito, para sei lá, para o Líbano. Irmãos, o mundo inteiro sabe. Eu fico imaginando, quem vai dar crédito para esse homem agora? Aonde ele vai ser colocado? No lugar de honra ou no lugar de vergonha? Qual será a lembrança que vão ter dele? Aquele que levou a Nissan a um patamar de ultrapassar os limites? Ou aquele que roubou, aquele que fugiu, aquele que foi preso, aquele que foi acusado disso, daquilo, outro? Sabe, irmãos, se nós crescermos sem honradez, no final será tragédia. Sem honradez você não vai chegar a lugar nenhum. Um bom nome é importante. Escute, alguém recomendaria você a outra pessoa? Você mesmo se recomendaria para outra pessoa? Hã? Pode confiar em mim, pode. Pode confiar nele. Alguém falar isso de você? Um bom nome é fundamental para a sua expansão. Irmão, se você deu a sua palavra, cumpra. A Bíblia diz que quando você disser algo, cumpra, não mude, nem que for para trazer dano ou prejuízo para a sua vida. Sua palavra deve ser sim, sim ou não. Pela sua palavra, cumpra, irmãos. Sua palavra tem que ser clara. Sabe, irmãos, nós vamos avançar, crescer e multiplicar, e precisamos ser ajustados. Esta é uma chave. Para crescer, temos que ter honradez e um bom nome. Diga para o seu irmão, nós vamos expandir nisso. Terceira palavra, importante chave, mentoria. Provérbios 15, 22. Aonde não há conselho, frustram-se, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem ou há bom êxito. Como é importante sermos mentoreados e aconselhados em nossa vida, meu irmão. Existem situações em nossas vidas que nós precisamos pedir conselho para tomar decisões. Existem decisões que diz respeito a você apenas. Por exemplo, que roupa que você vai vestir hoje? Você escolheu, acabou. Ou você foi perguntar para a mulher, bem, olha, Daniel, acho que você foi. Ah, bem, Rose, essa camisa ficou bom em mim, olha só. Hã? Tô brincando, viu, Daniel? Eu sei que você é um lutador de jiu-jitsu. Respeito, rapaz, é. Brinca não, é. O que eu estou querendo dizer é que existem coisas que nós não precisamos pedir conselho. Existem decisões que nós tomamos que são naturais, oriundos da nossa capacidade, mas existem outras que nós precisamos pedir conselho. Decisões que envolvem o nosso cônjuge, decisões que envolvem a nossa família, decisões que envolvem os nossos filhos, decisões que envolvem a célula, o ministério, decisões. Nós precisamos entender que existem decisões e decisões, e cada uma delas devem ser observadas e avaliadas como tal. Todo presidente, irmãos, nós vimos algum tempo atrás aí, o presidente Trump dando uma ordem de bombardear lá e matar aquele chefe do exército iraniano que estava no Iraque. Já começa o negócio, está aí, está meio, né? É do Irã, mas estava no Iraque. O que acontece? Você acha que ele tomou essa decisão assim, na telha, acordou de manhã e falou, não é hoje, vou matar? Vou falar, não. Existem pessoas que estão ao seu redor que são conselheiros. O que você acha? Qual é a sua avaliação? Qual é a sua opinião? Este é o momento. Há quantos meses já mataram alguns americanos e está se pondo na conta, está se pondo na conta, está se pondo na conta. Aí agora a mídia começa a falar, agora vai acabar a Terceira Guerra Mundial. Aí vem o Felipe Neto falando para nós, agora vai ser o mundo, vai acabar. Irmão, pelo amor de Deus, quem ouviu isso? Fala, denuncia que você está seguindo o Felipe Neto. irmãos, eu vou dizer uma coisa. Quantos pais tem aqui? Pai de adolescente, de jovens. Você não sabe quem é Felipe Neto, mas seu filho sabe. E se você deixa seu filho assistir, é pior do que ele. Você é pior do que ele. Porque é um cara terrível. Influenciador da juventude, da criançada. Distorce a verdade de Deus, principalmente. Mas escuta o que eu vou dizer. Deixa eu voltar aqui ao assunto. Nós precisamos tomar conselho para termos bom êxito, sucesso. Existem decisões que são difíceis, e isso nós não podemos fazer sozinhos. Presta atenção, como pastores, tem pessoas que chegam na gente e falam assim, quero falar com você, apóstolo. Quero falar. Olha, eu tomei uma decisão e quero perguntar a sua opinião. Ué? Olha, eu decidi, vou fazer assim, 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 a partir de agora vai ser assim, assim, assado. E o que você acha? Você já decidiu, meu irmão. É diferente, tem outros que falam assim, escuta, eu estou pensando em fazer isso. Eu estou pensando, estou entendendo. O que você acha, apóstolo? Qual é a sua ideia sobre isso? Aí então você fala, é diferente, irmãos. Existem decisões na igreja que eu decido sozinho. Vou lá, pá, recito, acabou. Mas existem outras decisões que eu vou buscar conversar com os meus conselheiros. No dia 19 de dezembro, né, nós fizemos uma reunião de pastores, no qual eu precisava decidir algumas coisas, e eu não decidi sem sentar com eles e conversar com eles. Existem outras decisões que eu vou consultar o meu mentor, o apóstolo Edmilson. Sabe, irmãos, nós precisamos entender e discernir. Nós precisamos tomar conselhos antes de decidir algumas coisas. Como é importante, irmãos, termos mentores e conselheiros em nossas vidas. A Bíblia diz que Jetro era o sogro de Moisés. Ele era sacerdote em Midian. E quando Moisés saiu do Egito, passou por Midian, ele viu toda aquela multidão. Moisés foi se encontrar com Jetro, viu toda a dinâmica da condução. É interessante, irmãos. Jetro olhou e falou: tem alguma coisa errada nesse negócio. Existem pessoas, irmãos, que desprezam os sacerdotes que têm, ignoram. Como é importante você ter um sacerdote na sua vida, alguém que impõe a mão na sua cabeça e libere palavras, libere a unção sobre a sua vida. Irmãos, a palavra de um sacerdote sela os céus na sua vida. Mas tem gente que diz que não precisa. Afinal de contas, eu sei mais que meu sacerdote. É interessante, Moisés fez tudo, os milagres, meu irmão. Alguém na vida fez mais milagre que Moisés? Não teve. Moisés abre o mar vermelho, meu irmão. Moisés passa, e depois, quando o exército está correndo atrás dele, Deus fecha o mar e mata o exército. É brincadeira. Passa 3 dias, todo mundo celebrando, dançando, Miriam, aquela coisa. Aí passa 3 dias, aí começa a caminhar, não tem água. E fala: ai, meu Deus do céu, só tem esse poço aqui em mar, aqui as águas são amargas. Aí Moisés vai lá de novo, pega um pau, joga lá, e a água se torna saudável, e sacia toda aquela multidão. E assim vai sucessivamente na jornada. Moisés foi um homem extraordinário nas suas realizações sobrenaturais. Mas quando ele chega em Midian, seu sogro, que era sacerdote, disse: você está agindo errado, Moisés. O jeito que você está cuidando do povo, você vai matar você e todo esse povo. Porque eles ficavam em fila o dia inteiro para esperar e conversar com Moisés. Imagina, 3 milhões de pessoas. Você vai morrer, disse Jetro para Moisés. Olha, Moisés podia dizer: olha, eu fiz mais milagre que você nessa vida toda. E você quer me dizer o que eu tenho que fazer? Essa é a atitude de muitos cristãos, irmãos, ignorando o seu sacerdote. Mas Moisés foi diferente. Moisés falou assim: você está certo. E a Bíblia fala que ele muda a prática. Moisés tinha uma liderança centralizada, isso sacrificava o povo e o próprio Moisés. A liderança precisa ser compartilhada, precisa ser descentralizada. Você empodera alguém que vai realizar aquele trabalho igual a você, ou ainda até melhor que você. Lembra do que Jesus disse? Eu estou empoderando vocês para irem e fazerem as mesmas obras que eu fiz, mas vocês vão fazer obras ainda maiores. Sabe, irmãos, aquele que lidera, que é mentor, sempre ficará feliz que o seu mentoriado, o seu discípulo vá além dele. A Bíblia diz, Jesus disse: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Mas isso não o impede de fazer obras ainda maiores que o seu mestre. Jetro deu um conselho a Moisés, e por Moisés dar ouvidos ao conselho do seu sogro, ele foi bem sucedido. Olha o que diz Malaquias 2:7, diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote, irmãos, é o mensageiro do Senhor para trazer instrução ao povo. Nos dias do rei Asa, presta atenção, Israel viveu um tempo de confusão terrível, muitos conflitos, guerras, perturbação, o povo já não prosperava mais, era terrível, não havia paz. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 15, que naqueles dias eles estavam sem sacerdotes, que pudessem lhes ensinar o caminho, que lhes pudessem trazer a palavra de direção. É terrível não ter uma voz sacerdotal sobre as nossas vidas. Então eu te pergunto: a quem você está conectado? A quem você ouve? Cuidado, irmão, com o conselho do ímpio. Cuidado em quem você busca conselhos. É preciso selecionar os seus conselheiros. Ei, Eva bateu um papo com a serpente. ó, no final foi tragédia, se lascou, meu irmão. Eva inclinou os seus ouvidos para ouvir a serpente, e no final foi terrível. Salmos 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É importante termos mentores e conselheiros na nossa vida, mas é vital selecionarmos os nossos conselheiros. Em quem você tem buscado conselho? No ímpio? Qual é o conselho que o ímpio pode dar a você? Segundo o pensamento do ímpio. Cuidado. É muito importante termos mentores que andam segundo a palavra e dão conselhos segundo a palavra de Deus. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou as más companhias. Nesse texto é o contexto da igreja. O apóstolo Paulo está falando da igreja, irmãos. Está escrevendo a igreja de Corinto, a nós, a mim e a você. Existem pessoas que são incrédulas dentro da igreja. E ele está dizendo: não se aconselhe com os incrédulos. Diga para o seu irmão: não se aconselhe com os incrédulos. Sabe por quê? Porque se você for buscar conselho com o incrédulo, sua fé será corrompida. Sim ou não? Irmãos, às vezes você vai buscar conselho com uma pessoa dentro da igreja, ela põe uma sementezinha de dúvida em você e pronto, mata a sua fé, corrompe todo o propósito de Deus sobre a sua vida. Sim ou não? Quantas pessoas fazem isso? Se distancie dos incrédulos, irmãos. Verdade, isso é bíblico. Paulo está escrevendo à igreja que existiam algumas pessoas que estavam distorcendo a própria palavra, por exemplo, falando que não existia ressurreição e outras fábulas. E aí Paulo começa a instruir, dizendo: olha, se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, o nosso evangelho não existe. Mas as pessoas começam a plantar dúvidas, palavras de incredulidade. Por isso ele disse: as más conversações corrompem os costumes, às vezes já estabelecidos, que são bons. O diabo, irmãos, trabalha para plantar semente de engano em seu coração. Escute. Tem gente que faz do Google o seu sacerdote, sim ou não? E acha que vai ser bem sucedido ainda. Tudo é o Google, tudo é o Google. Você acha que vai dar certo tendo o Google como seu sacerdote? Como aquele que vai dizer o que você é, o que você tem que fazer, qual é o propósito de Deus para a sua vida? O Google não é o teu sacerdote, irmãos. Tem gente que vai lá: eu vou pôr no Google o que as pessoas estão falando sobre a igreja. Eu vou pôr no Google o que as pessoas estão achando da igreja em células. Eu vou pôr no Google o que as pessoas estão achando dos dons do Espírito. Eu vou pôr no Google o que as pessoas acham sobre dízimo, sobre primícia. Ei! Se você perguntar para Satanás o que ele acha da igreja, ele vai dizer para você, meu irmão, sim ou não? Mas segundo o que ele pensa. Se você perguntar para Satanás o que ele acha do dízimo, ele vai ter a resposta para você do que ele pensa. Se você for lá e perguntar sobre a primícia, a mesma coisa. Se ela é bíblica ou não, você irá encontrar respostas mil. Mas veja, volte-se para a palavra, volte-se para aquilo que a palavra diz, ensina sobre a sua vida. Porque se você, presta atenção, se você agir de acordo com o que a palavra de Deus diz, você vai quebrar a força da lógica, da razão. E isso levará você a expandir, prosperar e viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Diga para o seu irmão: você vai crescer. Diga para ele: você vai desenvolver. Você vai expandir. Fala para ele: vai dar certo. Sabe, irmão, existe um ditado que diz: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Meu irmão, quem anda com morcego é chupado pelo bicho. Eu vi essa frase, achei interessante. A gente da cidade não sabe o que é isso, né? Quem anda com morcego é chupado pelo bicho. É verdade, irmãos. Quem você segue nas redes sociais? Isso fala quem você é. Sim ou não, irmãos? Você será aquilo que você ouve. Você se tornará aquilo que você come. Você é aquilo que você come, daquilo que você se alimenta. Aquilo que você lê, aquilo que você vê e ouve, formatará quem você é. Existe essa fábula da águia que desde pequena foi viver com as galinhas. Quantos já se falaram sobre isso? Ela é uma águia, mas porque ela estava no meio, no conjunto, no convívio das galinhas, ela começa a traçar, a viver as práticas de uma galinha. Por quê? Porque aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você recebe, gera em você aquilo que você será. Irmão, se você estiver conectado, por exemplo, aos meios de comunicação hoje mais expressivos da nação, você receberá apenas informação, apenas de exemplo para você entender, informações que o Brasil está ruim, sim ou não? Todo jornal que você assiste na televisão ou lê nas mídias, nos grandes mídias, você vai dizer, vai ouvir, oh, o Brasil está sem destino, o Brasil encontra-se em crise, o país não cresce, não avança, está sem direção nenhuma. Mas se você estiver conectado com a presidência, os ministros, você perceberá que é uma história totalmente diferente, inversa da verdade isso. Pois o país está crescendo como nunca aconteceu nesses últimos 10 anos, que o déficit público tem diminuído a cada mês, o país tem batido recordes de crescimento e reconhecimento internacional, irmãos. Mas tem uns que dizem, ai, está difícil, sim ou não, irmãos? Quem você segue determinará quem você se tornará, sábio ou tolo? Sábio ou uma plebe? Diga ao seu irmão, obrigado, Senhor, porque eu tenho um sacerdote sobre mim. Busque conselhos e conselheiros que vivam e falem fundamentado na palavra de Deus. Busque um conselho de quem serve a Deus, irmãos. É importante. Provérbios 13, 20 diz assim, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre ou será afligido, sofre aflição. Se você continuar andando com um tolo, você se tornará um tolo, irmãos. Se você continuar andando com as pessoas obtusas, você se tornará uma pessoa obtusa, de mente fechada. Todos, tudo é igual? Claro que não. Você não imagina a luta que enfrentamos para ter um crescimento espiritual e não permanecermos no mesmo lugar. Para ver você crescer, para ver você ser abençoado, para ver você ser liberto, para ver você ser curado, sarado e próspero nesta terra. Todos os dias eu luto para não ficar mais do mesmo jeito. No ano passado, irmãos, vou abrir meu coração rapidamente, nós vamos encerrar. Eu passei por uma grande frustração e uma grande tristeza se apoderou do meu coração. Um desejo de desistir por não ver alguns resultados que eu ansiava de pessoas. Minha vontade era de sumir, de desistir, jogar tudo para o alto. As pessoas perguntavam, está tudo bem? Como a Sulamita, eu dizia, tudo vai bem. Mas por dentro, a minha alma gritava, não vale a pena. Estes aí não querem saber de nada, desista deles. Até o meu casamento sofreu reflexos dessa sobrecarga. Mas fui pedir conselho, irmãos, ao meu mentor. Fui orar e pedir direção de Deus. Mas acima de tudo isso, eu decidi mudar, superar as minhas crises, mergulhar na presença de Deus. Eu me esforço todos os dias para fazer você ter e ser uma pessoa melhor e mais abençoada de Deus nessa terra. Quarto item, repreensão. Diga para o seu irmão, repreensão. Provérbios 13, 18 diz assim, pobreza e vergonha ou afronta virão ao que rejeita a disciplina ou a instrução, mas o que dá ouvidos à correção ou à repreensão será venerado ou honrado. Diga honrado. Muitas pessoas não gostam de ser repreendidos, sim ou não? Muitas pessoas não gostam de ser corrigidas na sua vida, mas isto é de fundamental importância no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da nossa vida, do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa caminhada. pobreza e afronta sobrevém aquele que rejeita a instrução e a disciplina, irmãos. Tem gente que é cheio de melindre, qualquer coisa que fala, fica chateado, oh, eu vou embora. Tem gente que acha que eu prego só para você. Quem já pensou assim? Não, levanta a mão. Não. Eu vou dizer, eu prego para você mesmo. Você não está errado, não. Mas é que não é só para você. O outro também acha que é só para ele. O outro também acha que é só para ele. E é para todos nós. Inclusive para mim. Ou você acha que eu não prego para mim? Antes de eu pregar para você, eu já preguei, Deus já pregou para mim. Mas tem gente que fala, ai não, o apóstolo só faltou falar o meu nome hoje. Quer que eu digo? Ai, ai, eu vou me embora, não venho mais nessa igreja. Ah, irmão, eu quero que você mude, eu quero que você cresça, eu quero que você expande, eu quero que você alcance o lugar que Deus preparou para a sua vida. E esse lugar não é onde você está, é lá na frente. É por isso que eu sou chamado, desafiado a te impulsionar. Então, não se sinta ofendido com a repreensão. Receba a repreensão, porque se você receber, a honra vai chegar na sua vida. Quinto e último ponto, generosidade. Diga para o seu irmão, generosidade. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: um homem dá liberalmente, ou espalham, e ainda se lhe acrescenta mais e mais, ou enriquece na tradução. Outros retém mais do que é justo e empobrece, ou será para sua perda. Sabe, irmãos, a maneira como você lida com os recursos que Deus confiou a você vai levar você a uma expansão ou um retrocesso nas suas finanças, na sua vida financeira. Escute, é impossível, escuta o que eu vou dizer, é impossível você viver os princípios da palavra de Deus e não prosperar nessa terra. É impossível. O dia que você me apresentar, olha, está aqui, apóstolo, a minha vida tem sido assim, 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 ó, faz um ano que eu estou sendo fiel e minha vida não expandiu, eu rasgo minha Bíblia, jogo fora a minha unção e vou parar de pregar. Agora não me fale isso com um mês, porque a semeadura que você fez lá atrás, de ausência, de negligência e de desprezo de Deus, vai dizer, vai, você vai colher. Mas se você, eu já por incrível que pareça, eu já ouvi isso, irmãos. Então, se você que falou, então é para você. Se não é você que falou, também é para você, tá bom? Mas eu já ouvi, olha, eu dei meu dízimo mês passado e não aconteceu nada esse mês, meu irmão. Continua, persevera, seja diligente. O versículo 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ou seja, aquele que dá a beber será descedentado, será suprimido, será satisfeito. Numa outra tradução diz assim: quem dá com generosidade, ó, quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho, o munheca, o mão de vaca, não sei porque que é mão de vaca, porque vaca não tem mão, né? Mas se fala mão de vaca, o mão de vaca, o seu Nonô, do tempo do Flávio lá da novela, diz, né, o seu Nonô, aquele que é mesquinho, perde tudo, diz o texto. O generoso prosperará, mas quem revigora outros será revigorado. Irmãos, a generosidade é uma expressão do coração que alarga a nossa colheita. A alma generosa, ela prospera. Quero trazer uma revelação para você. Satanás, ele é mesquinho. Diga para o seu irmão aí. Não, diga para outra pessoa do seu lado. Fala aí para ele. Ajuda ele a entender. Fala mais uma vez, pode falar. Essa é uma revelação muito profunda que você precisa entender. A gente quer saber tanto de Deus e às vezes se esquece que estamos parecidos com Ele, que não estamos parecidos com Deus e sim com o diabo. Satanás, ele é mesquinho. Muitas pessoas veem a sua colheita, mas não sabem da sua generosidade que você plantou. É interessante, quando as pessoas compram um carro novo ou compram uma casa, falam, Os testemunhos aqui no final do ano, alguns ficam assim, uau, Mas é interessante, irmão, sabe por quê? Porque as pessoas veem a sua colheita, mas não veem o quanto você semeou para receber aquilo. Porque ninguém, quando você oferece ao Senhor, quando você abre a sua semente, o seu coração, generosidade, e eu não estou falando só de trazer aqui os dízimos, ofertas, primícias, eu estou falando de um princípio de vida, irmãos. No final do ano, nós recebemos duas cestas repletas de mantimentos da geração apostólica. Você pode aplaudir a geração apostólica por isso? Verdade. Eles não fizeram escândalo, eles não trouxeram aqui no altar para falar, olha o que nós estamos dando aos apóstolos. Não, estava lá escondidinho. Mas eles quiseram plantar uma semente de honra nas nossas vidas. E, irmãos, tem cada coisa boa lá. Não vou falar com mal, vou falar para você dar vontade no seu coração, já está chegando a hora do almoço. Mas enfim, e nós celebramos aquilo, e nós oramos e profetizamos. E, irmãos, quando vem a colheita na vida deles, você acha que é à toa. Tem gente que diz assim, ah, não, isso é bobeira, é puxação de saco. Não, que... Irmãos, vou dar presente, vamos fazer no seu grupo lá de voluntários. Tem algum aniversariante, vamos fazer uma festinha, vamos dar um presente para ele. Ah, não, o quê? Cincão tá bom. Tem gente assim, não tem, irmãos? Aí quando é aniversário dele, fala, puxa vida, ninguém me deu nada, meu. Recebi aqui um par de meia e olha... Estava meio furado já. Irmão, mas você é assim. Sabe, irmão, seja generoso. Seja uma pessoa que crê e confia que tudo aquilo que Deus tem é seu e vai vir para a sua mão. Se você abrir as janelas, se você abrir a torneira, se você deixar vazar. Diga para o seu irmão, seja generoso. Diga para ele, acorda aí, meu irmão. Para de olhar a colheita do outro e começa a ser generoso. Diga, ajuda, acorda ele, fala, ei, para de olhar a colheita do outro e seja generoso. É, irmãos, não se escandaliza com a colheita do outro, se escandaliza você, e se lance você a ser generoso, a entrar no princípio, porque a alma generosa prospera. Você quer ouvir a verdade de Deus, sim ou não? Ou você quer ficar na metade da verdade? Hã? Quantos querem ouvir a verdade inteira de Deus? Então abra sua Bíblia aí em Gálatas 6:6. Isso não é para mim, hein? Escuta, isso é para você. Isso é para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Gálatas 6:6 diz assim, eu já vou terminar. E o que é instruído, põe para mim, Lucão. Opera comigo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens ou todas as coisas boas com aquele que o Irmãos, o princípio da primícia é bíblico. É a honra sacerdotal. E foi estabelecido para trazer bênção e favor de Deus para a sua vida e para a sua casa. Mas alguns dizem, ah, isso é do Velho Testamento. Ah, isso é fora da lei, não é da graça. Meu irmão, sabe quem perde? Não é quem recebe, é quem dá, quem não dá. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Mas quando você se expressa em honra, você atrai o favor dele. É simples. Olha o versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer ou enganar. Tudo o que o homem semear, isso também. Tudo. Toda semente que você planta de honra traz uma colheita abundante na sua vida. Mas existem sementes que Deus não recebe, porque não são de honra. Lembra de Caim? Caim ofereceu uma oferta ao cabo de dias, depois de, sem estabelecer a honra. E Deus não apenas não recebeu a oferta dele, mas não recebeu a ele, a pessoa dele. Porque a sua oferta, ei, a sua oferta diz quem você é para Deus. Por último, quero ler apenas um texto, Filipenses 4, 15 a 19, diz assim, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou, se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão vós somente, porque até para a Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Escute, preste atenção, o apóstolo Paulo está falando, quando eu comecei no evangelho, quando eu comecei no ministério, quando eu comecei a realizar o chamado de Deus para a minha vida, poucas pessoas se associaram comigo, no tocante a dar e, veja, veja que não é receber e dar, é sempre dar e, por quê? Porque o dar é o primeiro, é o dar a que abre, é o dar a que abre a chuva, que abre as janelas dos céus. É quando você dá honra a Deus, você vai receber dele o resultado, o propósito da sua semente. Paulo diz, eu recebi, mas preste atenção o que ele vai dizer. Não que eu procure dádivas ou ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito ou a vossa conta. Escuta, você dá, mas a conta que cresce é a sua. Diga para o seu irmão, você dá, mas a conta que cresce é sua. Sabe o que significa? Que Deus vai trazer sobre a sua vida. Amém? Bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou bem suprido depois que recebi o que da vossa parte me foi enviado. Como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a... Quem recebeu essa oferta? Ainda que você dê à igreja, aos ministros, ao sacerdote, a oferta específica do som, ainda que você faça uma beneficência, ainda que você ajude a uma família, ainda que você dê uma roupa, ainda que você dê uma oferta, ainda que você faça qualquer coisa a qualquer pessoa, em nome do Senhor, Ele vai receber isso por você, e é Ele que vai recompensar você. Entenda, você não está fazendo a pessoas, você está fazendo a Deus. Então veja o que ele libera sobre a vida dessa pessoa que entrou nesse princípio, versículo 19: e o meu Deus suprirá todas as vossas. Quanto, o que está fora de todas, irmãos? Não tem nada. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza, através de Cristo Jesus. Irmãos, Deus está nos moldando, nos ajustando, para nos fazer expandir e viver todas as promessas dEle sobre as nossas vidas. Diga para o seu irmão, e você vai avançar. Ah, eu vou dizer, você vai avançar, você vai crescer, você vai expandir em todas as áreas da sua vida e desfrutará de todas as promessas do Pai para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua educação e para a sua riqueza. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Só repetindo, vamos ficando de pé. Só repetindo as 5 chaves para você expandir e viver o sobrenatural de Deus nesse ano de 2021. Diligência. 2, bom nome. 3, mentoria. 4, repreensão. 5, generosidade. Irmãos, viva estas verdades. Chegou o tempo de expansão sobre a sua vida.